Estamos recebendo o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, prefeito, bem-vindo.
Bom dia, Fran, bom dia, o Hélio, a Bruna, o Nelson e o Jorge Luiz, que também apareceu por aqui de madrugada. E bom dia à nossa comunidade iraiense.
Prefeito, iniciamos então com os destaques das obras.
Fran, eu vou iniciar falando da rede d'água do Roncador. Estamos trabalhando naquela rede já há 10 dias de trabalho, mais de 15 dias que iniciamos a obra. Tem dado algum percalço devido à chuva, mas estamos já com mais de 50% da obra realizada. Então, optei por deixar para anunciar a partir do momento que estivéssemos com ela em andamento, porque é uma reivindicação antiga da comunidade e um compromisso nosso assumido de que iríamos realizar. Então, estamos trabalhando fortemente naquela rede. Encerrada aquela, iremos para o Paredão e Roncador, para fazer aquela rede d'água também nas outras duas comunidades.
E se falando, prefeito, do Roncador, que é uma obra que era um anseio, uma aspiração da comunidade, qual é a dimensão dessa obra, qual é o tamanho da obra?
O tamanho financeiro não é tão grande, mas o tamanho de importância é imensurável, porque desde que eu entrei em 2017 como prefeito, a gente vem trabalhando para isso. Essa obra foi feito o projeto na época, cadastrado na FUNASA, foi empenhado esses recursos em 2018 na FUNASA, 500 mil do deputado Perondi e 281 mil direto da FUNASA. Os dois empenhos foram realizados e passou-se o tempo e os empenhos foram estornados e não veio o recurso, infelizmente. Nesse momento, o que a gente optou por fazer? Nós recebemos os recursos atrasados da saúde e resolvemos utilizar esse recurso, que não era um recurso que estava previsto por nós, né, no nosso orçamento, no nosso encaminhamento, utilizar ele para realizar as obras. Fizemos da seguinte forma: compramos o material, contratamos uma máquina para fazer as valetas e estamos realizando o trabalho de confecção da rede, vou usar esse adjetivo, mas estamos nós mesmos, o pessoal da Secretaria da Agricultura, é que está fazendo a obra, supervisionado pelo fornecedor do material, que veio, deu orientações para nós de como proceder da melhor forma para evitar vazamento, evitar problemas. Mas estamos fazendo por conta própria. Tanto essa quanto a do Paredão serão duas redes realizadas por conta própria do município, com recursos do município para atender essas duas comunidades.
Quantas famílias devem ser atendidas nessas duas obras, em média?
39 famílias na rede do Roncador e 54 famílias na rede do Paredão e Camboatã. Esses são os números finais aí que a gente está trabalhando, e eu sei disso porque foram comprados os hidrômetros e esses números eu lembro. Então são 39 famílias no Roncador que serão atendidas com a rede d'água e 54 famílias entre o Paredão e o Camboatã.
Prefeito, e na cidade, quais os destaques no setor de obras?
Continuamos com aquelas obras já anunciadas todas as semanas. Ontem a empresa iniciou a escavação para fazer a canalização pluvial da Primo Teston, que é a primeira etapa, para depois fazermos a pavimentação asfáltica. A Duque de Caxias já recebeu a primeira parte, que é o nivelamento da pista, que era o recurso que o governo havia liberado. A gente fez a primeira etapa. Estamos aguardando a liberação do recurso para fazer a segunda etapa, porque não podemos fazer antes de vir o recurso, tem todas umas regras para serem cumpridas. Estamos finalizando o calçamento na Otto Fellenberg, aquele trecho da Otto Fellenberg que não havia pavimentação com calçamento, estamos finalizando. Espero que a empresa consiga concluir até amanhã, para a gente passar o rolo e liberar aquela parte da rua também. Iniciamos ontem a retirada dos palanques que estavam ao redor daquele campo do camping. A empresa também irá iniciar os trabalhos de construção do novo campo lá no camping, é uma quadra de futebol society que vai sair lá no camping. A empresa já tem tudo ajustado para a quadra do bairro Operário e da Vila Militar também. Então, a empresa que ganhou a licitação para a iluminação do calçadão também já está iniciando as obras de escavação para passar a fiação, a parte elétrica, para depois colocar os postes e fazer a iluminação. E a do campo, do Iraí, a iluminação do campo, também tivemos notícia ontem da empresa que em poucos dias estará realizando isso. Estamos no aguardo do início da obra de ampliação e reforma da unidade básica de saúde. Então, assim, se fala em várias obras. Dentro do perímetro urbano, várias obras que nós temos, todas elas prontas, aptas a serem iniciadas, umas já iniciando. Então, em poucos dias, teremos um canteiro de obras aí para serem acompanhadas, monitoradas, e que a gente possa, em breve, receber essas obras prontas e a cidade ficar cada vez melhor.
O senhor mencionou aqui, em outras ocasiões, a questão do repasse de recursos que são provenientes do governo federal para a troca da iluminação na cidade para o sistema LED. Como é que está essa situação?
Esse também é uma obra que eu não citei ela, porque ela é cheia de etapas. Foi um edital da Eletrobras, que vai repassar 761 mil e alguma coisa aí para nós. Nós iremos complementar. Qual é a forma? Agora foi licitado a contratação de uma empresa de auditoria e consultoria para verificar o nosso projeto e depois liberar o início das obras. Então, a primeira parte já foi feita, a Eletrobras liberou a parte do recurso para esse fim. A empresa contratada já está fazendo esse levantamento dos pontos de energia e tudo. Então, assim, em alguns pontos, por exemplo, está faltando lâmpadas, nós iremos recolocar, porque a substituição vai demorar mais alguns dias. O processo da Eletrobras é muito minucioso, mas está tudo apto, tudo certinho, e em pouco tempo estaremos com toda a cidade com iluminação de LED, melhoria nesse setor também.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, no espaço do Café com Notícias.
E obras nas rodovias do interior prosseguem?
Prossegue. Estamos com uma equipe trabalhando na Vila Salete. Fizemos umas canalização, uns bueiros, comumente a gente chama. Fizemos uns bueiros lá num trecho que sempre tinha problema. Estamos corrigindo aquele trecho, fazendo patrulhamento desde a divisa com o São João do Porto para cá, em relação à cidade. Vamos patrulhar agora na sequência da rampa até a divisa com a Ametista do Sul. Dá uma passada nas principais, que com toda a chuvarada que deu, essa umidade, tem surgido vários buracos ali principalmente. A gente tem que dar uma alisada nela. Previsão de uma semana de sol, né? Estava olhando a previsão do tempo aí até quarta-feira da semana que vem tem previsão de sol, então a gente já tem perspectiva de uma boa semana de trabalho. Continuamos nessas obras aí, vamos retirar os caminhões do cascalho para fazer uns outros serviços que precisamos de aterro, precisamos fazer uma base para fazer a estação de tratamento de água da Barra Grande. O processo de licitação está aberto e a gente vai precisar dar uma melhorada no aterro lá para não deixar abaixo do nível da rua, não correr o risco de uma enxurrada atingir a estação. Então nós vamos estar patrulhando as estradas, mas sem colocação de cascalho nesse momento, para depois, quando voltarmos, poder fazer, complementar essas obras, colocar cascalho onde for necessário e tudo.
Senhor, inclusive aqui em outra ocasião conversamos sobre a aquisição de um trator esteira, que o dinheiro estava no bolso e não tinha o material para entregar o equipamento. Como é que está essa situação dessa licitação?
Hélio, continua da mesma forma. Uma dificuldade muito grande das empresas querer participar de uma licitação pública. Eles estão preferindo vender para a iniciativa privada. E a procura por trator de esteira e escavadeiras hidráulicas é muito grande. Ao menos aqui na região a gente tem percebido isso, um crescimento grande de investimentos nessa área. Nós temos aí no município empresários que têm esse ramo de trabalho. Então nós estamos aguardando com a ideia de adquirir esse trator de esteira, mas no momento oportuno, para não ter essa especulação em cima de preço. Porque quando é para participar de uma licitação, as empresas colocam o preço muito acima do mercado, porque demora a licitação, demora a aquisição, demora a liberação do recurso, e eles ficam nesse jogo de mercado, oferta e procura, que o preço tem subido. Então a gente também tem cuidado isso para não correr o risco de comprar um equipamento superfaturado ou abrir um edital superfaturado e o Tribunal de Contas bloquear porque está errado, porque tem. Então é uma situação que às vezes as pessoas ficam receosas de que não vai ocorrer, mas é um momento de muita cautela, uma situação econômica do país instável, e principalmente nessa linha de equipamentos, os preços têm variado muito. Nós acabamos de adquirir um caminhão caçamba, truque, traçado, por 703 mil. Aderimos uma ata de preços do Exército Brasileiro. Estava aberta, a empresa aceitou a nossa adesão e vamos adquirir esse equipamento. Pediram 180 dias para entregar o caminhão. Isso são 6 meses. E o preço dele está, né, na minha concepção, altíssimo. Nós compramos um em 2019 por 370 mil. O mesmo caminhão. Um Mercedes-Benz, Então, assim, os preços subiram demais. Então, não dá para brincar com o dinheiro público. Eu sei da necessidade, nós precisamos desse equipamento. Temos outros equipamentos que estamos olhando também, mas, ao mesmo tempo, temos que ter cuidado com esse aspecto.
Prefeito, a gente sabe muito bem de que muitos equipamentos foram comprados, máquinas e equipamentos para o Departamento de Estradas. Isto, na sua avaliação, ajudou muito na manutenção da estrada, porque a estrada é feita de forma diferente, com rolo compactador, com máquina de qualidade?
Tanto ajudou, Hélio, que a gente acaba de comprar mais um caminhão, porque sentimos a necessidade de termos um terceiro truque, né? Para nós, uma grande evolução, que quando assumimos em 2017 tínhamos um, hoje temos dois, estamos comprando o terceiro, porque é uma necessidade de melhoria das nossas estradas. Os produtores também estão investindo e compram equipamentos maiores. As colheitadeiras estão crescendo em relação às estradas. E nós precisamos melhorar as nossas estradas para atender essa demanda. Suinocultura, avicultura, compra-se bar no leite, e isso tem um transporte diário. Tem propriedade que o caminhão do leite vai todos os dias. Com chuva ou com sol, ele vai. Então, nós temos que estar melhorando cada vez mais as nossas estradas. A dificuldade nossa hoje é em transportar saibro, cascalho, para melhorar, porque as boas saibreiras estão ficando longe. Então, com um caminhão só, tu leva 5 viagens de manhã, 5 de tarde, tu não faz nada, faz meia dúzia de metros de estrada e os outros equipamentos ficam parados. Então, o objetivo da gente com essa aquisição é isso mesmo. E claro que tudo que a gente adquiriu foi para melhorar o parque de máquinas e melhorar os serviços ofertados para a nossa comunidade. Aumenta o custo? Claro que aumenta. Mas aumenta o retorno na medida que os produtores também têm acesso e produzem mais.
Um caminhão truque equivale a quanto, em termos comparado com um caminhão comum?
O dobro. Praticamente o dobro. É 12 metros cúbicos que se leva de cascalho em cima de um truque traçado. E é 6 metros que se leva em cima do topo.
Vai ter 2 caminhões num só.
Exatamente. Então, assim, aumenta 4 pneus a mais, aumenta um pouquinho o consumo de diesel, mas tu tem um rendimento maior no teu dia a dia de trabalho. As condições climáticas, às vezes, não são as mais favoráveis, ou por causa da seca, ou por causa do excesso de chuva, e a gente tem que aproveitar esses dias que dá para trabalhar e produzir bem nesses dias. Então, a necessidade de ter mais equipamentos é clara e evidente, porque vai melhorar a condição de trabalho.
Prefeito, para encerrar, como é que está a situação do andamento das obras na rodovia estadual A324?
Eu passei terça-feira, hoje é quinta, eu passei terça-feira ali. Eu fui olhar a obra lá da rede d'água do Roncador e aproveitei para passar na 324. O andamento está bom, continuo trabalhando. Estavam na entrada da Farinha Grande ali, concluindo um aterro ali, já fizeram o primeiro corte naquelas curvas fechadas ali, já está aberto. A expectativa da gente é que se cumpra com o cronograma que eles estabeleceram. Graças a Deus não teve parada nenhuma até agora. Um momento um pouco mais rápido aqui, um mais rápido ali, mas dentro do contexto de produtividade em relação ao tempo também. Como o município enfrenta isso e a gente acompanha as obras diariamente, a gente sabe que a empresa também enfrenta isso. Às vezes está programado para alguma coisa, vem uma chuva inesperada, como foi a chuva de segunda noite, que molhou de novo, não deu para produzir o que estava esperado. Mas o andamento da 324 está dentro do cronograma deles e a expectativa da gente é que essa obra até o final do ano esteja pronta e entregue para a comunidade também.
Esta obra, apenas para lembrar, prefeito, ela ficou paralisada da Gorete até a cidade, quanto tempo?
Ela, governo Ieda, em 2010, Até em 2010 chegou ali próximo a Gorete, de 2010 até agora estava parada, então ficou 10 anos,
quem
11 anos.
Quem espera 10, 12 anos para dar continuidade, não é agora 3, 4 meses a mais ou menos que vai também
Mas,
mudar a vida, né?
Hélio, o temor da gente é justamente esse, por ser ano eleitoral, por mudança de governo, que a obra possa parar. A estratégia e o modelo que o governador Eduardo Leite adotou foi de determinar que o recurso fosse para aquela obra e ele está garantido para aquela obra. Então a expectativa da gente é que ela seja concluída em função disso, que o recurso destinado para 324 está destinado para 324, que ele não tem expectativa nenhuma, possibilidade dele ser removido dessa obra. Então esperamos que isso se concretize e que a obra seja finalizada o quanto antes.
E agora sim, para concluir, prefeito, a chegada da 324 na 386 preocupa?
Não, porque tem uma perspectiva boa de um trevo de acesso grande ali. Então, assim, já foi feito o levantamento, já tem a negociação.
Aí já envolve o DENIT?
Tem
já é
a negociação
outro
entre DENIT e DAER ali, porque ali é um acesso perigoso. A 386 tem um movimento bem intenso e não dá para ser de qualquer jeito aquele trevo. Então, a preocupação do DAE, do Governo do Estado, Secretaria dos Transportes, foi justamente essa. Já projetar um trevo de acesso ali, em frente ao Laticínio, naquela área toda ali, justamente para evitar que futuramente tenhamos problemas de acidentes nos trevos. É um exemplo de Boa Vista das Missões, que seguidamente se ouve que teve um acidente naquele trevo. Então, a esperança nossa é que, de fato, haja um entendimento entre DENIT e DAER e que se faça um trevo de acesso ali bom, com visibilidade, para que se evite acidentes.
Prefeito, agradecemos a sua presença nesta manhã de quinta-feira aqui no Café com Notícias.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e quero deixar um parabéns para o colono e motorista, que se comemora o dia do colono e motorista, dia 25, na segunda-feira. Duas classes importantíssimas e, meu Deus, no Brasil, então, indispensáveis para a nossa sobrevivência. Os produtores e os transportadores, colono e motorista. Então, parabéns aos colonos e motoristas pela passagem do seu dia.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi conversando conosco no programa Café com Notícias desta quinta-feira. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.